Paramos agora no semáforo político pela última vez esta semana. Pode acompanhar as escolhas da Judite França e do Bruno Vieira Amaral, não só na rádio, mas também no site do Observador, Facebook e YouTube.
E hoje vamos começar pelo Bruno Vieira Amaral, que tem um sinal verde reluzente para Fernando Medina. Ah, não está reluzente nada, está pálido.
Está um bocadinho mais
este sinal
pálido.
Verde atribuído pelo Bruno Vieira Amaral ao Fernando Medina, que hoje foi aqui entrevistado na Rádio Observador.
Sabes que os tons pastel é o que está a dar agora na primavera moda verão.
É um bocadinho. Este verde é assim mais para o pastel. Até evoca uma certa serenidade. E eu acho que esse foi o tom dominante na entrevista de Fernando Medina aqui à Vichy Soise. Parecia estar no paraíso ou no nirvana. Uma pessoa...
Está que saiu do governo, não é?
Saiu do governo e saiu em alta. Eu acho que foi o grande vencedor de um governo que saiu cedo demais, ou, para aquilo que era...
Saiu com a obra previsão. Feita.
Saiu e já lhe tinha dado aqui um sinal verde precisamente por isso, aqui há umas semanas, por causa das contas certas. Saiu com o seu estatuto de possível futuro líder do PS.
Não beliscado.
Não beliscado, ao contrário do que aconteceu no momento em que entrou para o governo. Mas eu estava a ouvi-lo, ia no carro, a ouvir a Rádio Observador, como sempre, quando estou no carro.
Mal era.
Nem podia ser de outra maneira. E ouvia aquela voz serena, edifícios sólidos, contas sólidas a erguerem-se do chão, e pensei...
E pensa, o caminho que este ministro fez.
De onde veio, quem te viu e quem te vê, e quem te ouve. Mas está aqui um estadista a ridicularizar as contas da AD, as propostas, os cenários que considerou irrealistas, repetindo que as previsões da AD não se baseiam no melhor conhecimento disponível.
Na fezada.
Diz que é uma fezada. E também não lhe tira toda a razão. Porque
há diz otimismo, não é?
Porque é um otimismo excessivo, talvez. Sim. Talvez um bocadinho excessivo. E ele, quando eu estava a ouvir, pensei, mas isto não é um estadista? É um estadista, mas não é um estadista de esquerda, é um estadista de direita. E ele defendeu-se em relação a isso, disse que a política das contas certas é uma política de esquerda. Porque é fundamental para assegurar a continuidade dos serviços públicos. Só que os serviços públicos têm-se vindo a degradar. Não há portugueses que estejam muito satisfeitos com os serviços públicos. Eu fui aqui repescar uma frase de António Costa, em 2016, no debate do Orçamento de Estado para 2017, em que ele foi repescar a frase, mas a frase original de Jorge Sampaio, que é a vida para além do orçamento, e que disse: a prioridade é melhorar a vida das pessoas. Ou seja, não é...
Mas é uma lapalice, ou não?
Não, quer dizer, não é contas públicas certas ou erradas. A questão não é... Todos querem, acho eu, a não ser um político irresponsável, claro, quer ter contas certas. A questão é se em certos momentos isso deve ser ou não a prioridade. Ou se, até um excedente, se não se poderia olhar um bocadinho mais para a vida das pessoas, a não ser que se caia depois naquela teoria de Luís Montenegro. Aliás, a Rita Tavares ontem na Vichy Soise referia isso a Fernando Medina, quer dizer, o país está melhor, sim, as contas estão melhores, mas os portugueses vivem pior. E foi esse político que eu ouvi, um político que sublinha e reforça a ideia das contas certas, mesmo que em detrimento de uma piores condições de vida dos portugueses, sem dúvida.
E pensaste que isso era muito à direita?
Eu acho que é à direita. Acho que a direita, à direita, esse é um discurso que até colhe alguma simpatia, mas a razão pela qual eu queria dar esse sinal um bocadinho mais pálido, mas mesmo assim verde, a Fernando Medina, é porque, de facto, ele neste momento é um ativo não tóxico no PS, e acho que Pedro Nuno Santos vai estar assim...
E olha como sai bem na comparação, até quando se fala, apesar da irresponsabilidade, de achar que o cenário macro está altamente empolado, isso é discutível, porque é uma questão de perspectiva, não é? Estás a fazer perspectiva do que é que pode ser. Acontece sempre, seja do Banco de Portugal, seja do FMI. Mas a forma responsável e senatorial,
sim,
na comparação com Pedro Nuno Santos, não é?
Por isso é que eu acho que Pedro Nuno Santos vai estar atento um bocadinho ao que se passa atrás dele.
E quem está prestes a entrar no ativo é a equipa de Luís Montenegro, os novos secretários de Estado. De resto, o Primeiro-Ministro já chegou ao Palácio Nacional da Ajuda. Judito França, o teu sinal é precisamente para esta lista de secretários de Estado. Para ti saiu melhor do que a encomenda?
Saiu, porque normalmente nós, os secretários de Estado, não por mal, mas porque é mesmo assim, ficam sempre mais apagados em relação aos ministros, não é? Os ministros são as grandes vedetas, os secretários de Estado são os ajudantes do Pai Natal, que ficam lá atrás. A verdade é que, olhando para esta lista de secretários de Estado, percebe-se, enfim, não vou fazer a blague que tu há bocado fizeste de trocar pelos ministros, não acho isso. Acho é que se encontrou complementaridades interessantes. E eu destaco só dois ou três, porque temos pouco tempo, mas, por exemplo, José Brandão de Brito, que esteve no Milénio BCP durante muitos anos e que tem um pensamento, eu não queria dizer que é anódino do ponto de vista ideológico, mas é um pensamento económico e financeiro, não é um pensamento político. Aliás, as últimas declarações, que nem são muito comuns quando estamos a falar de administradores de bancos, não é? Que não dão opiniões políticas sobre o estado do país, mas num roadshow em Londres, até foi uma notícia que o Edgar Caetano foi recuperar, feita pelo próprio Edgar Caetano há uns anos, num roadshow disse, na altura da geringonça, era preferível que o PS ganhasse com maioria absoluta, porque assim afastava-se o Bloco e o PCP da área de intervenção do governo, e isso é bom para os mercados.
Isso parece muito político.
E isto é muito político, não é? É muito político e é muito pouco comum, até vindo de alguém com este perfil. Mas isso não é político, ao contrário do que possas pensar. Isto é económico e financeiro, factual. É preferível uma maioria absoluta, sempre do ponto de vista económico, ponto 1, e ponto 2, para o mercado capitalista é sempre melhor não ter o PCP a decidir. Isso, quer dizer, são... É assim.
Há quem diga dessa opinião, nós vamos ter aqui a colunista do dia já a seguir, a Mafalda Pratas, que não sei se concorda exatamente contigo.
Pergunta-lhe se o PCP e o capitalismo se podem juntar a algures.
Mas não são
as maiorias absolutas.
Dito isto, há ainda outros nomes, por exemplo, Alexandre Homem Cristo. Nós, aliás, devíamos ter apostado. Fomos à Betclic, devíamos ter apostado. E, portanto, eu acho que há complementaridades muito interessantes. Há nomes que vão ajudar em de alguma forma, os ministros parecem, são os genéricos, não é? E depois têm secretários de Estado que são... Não é?
E os carregadores de piano, os trabalhadores.
Exatamente.
Percebem,
sim, sabem daquilo.
Sabem do ofício.
Não é? Sabem só de rins, os outros sabem só de coração. Eu acho que pode ser, um planeamento interessante.
E por isso o teu verde para a escolha do elenco de secretários de Estado no fecho deste semáforo político.